Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar.
Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra na Rádio Renascença. Estamos nos estúdios de Lisboa e desta vez não vamos optar por um jogador da bola, mas sim por um jornalista da bola. Com grande currículo, ele e seu pai, Homero Serpa. Senhoras e senhores, Vítor Serpa, obrigado.
Bom dia, muito obrigado.
Muitos anos de bola, li muitas crónicas tuas ao vivo e a cores. Eu estava no Record e tu na bola. Sim. E depois li muitas também do teu pai. Sim. Indo à Hemeroteca. Quanto tempo tiveste na bola?
Eu entrei na bola... Bem, pela mão do meu pai eu tive praticamente a vida toda.
Exatamente.
Ia ao bairro alto com ele e achava aquilo realmente um mundo absolutamente fascinante, não é? Para um jovem, para um miúdo, para aquilo era fantástico. E mesmo aquela vida, de, portanto, a pulsar de todos aqueles jornais que existiam no bairro alto, aquilo tornava o bairro alto realmente um universo muito especial.
Era o Record, o Diário Popular, não?
O Record, o Diário Popular, era a capital, era a República, era a bola, era, portanto, era o, até ao século, um bocadinho mais abaixo, na rua do século.
Sim, sim.
Portanto, eram os jornais todos que faziam ali, que tinham ali o seu mundo, onde todos nós nos juntávamos. Mais no final, depois das publicações, das edições, né? E ficávamos todos, eu, por exemplo, aprendi muito de jornalismo na bola, porque se fazia o curso de jornalismo dentro dos próprios jornais.
Okay.
Sabes que na altura, portanto, eu, de estudante, na minha altura de estudante, não havia cursos de comunicação nem de jornalismo em Portugal.
Sei disso.
E, portanto, as pessoas podiam fazer outros cursos e depois seriam jornalistas ou não. Muitos deles fizeram-se na tarimba dos jornais. Eu, por exemplo, fui, a minha primeira fase de instrução foi no Diário Popular. Estive no Diário Popular durante 5 anos. Na altura ainda era estudante da Faculdade de Medicina de Lisboa e fui para o Diário Popular. Mas eu diria que na bola, propriamente, que o primeiro contrato que eu fiz é um contrato em part-time no dia 1 de abril de 1974.
Ah.
24 dias da Revolução.
Ok.
Foi desde essa altura.
Ai. E foram quantos anos ao todo?
Portanto, eu saí da bola, portanto, há... Sair da bola como diretor, depois ainda tive um tempo a... Como escrever, como cronista, mas eu saí da bola sensivelmente em 2022, por aí, portanto, entre 74 e 2022,
quase,
são muitos anos.
Quase 50 anos.
Só de diretor foram 30.
30.
30 anos como diretor, 92 a 22.
E qual foi a tua primeira reportagem fora da redação, que era o mais comum na altura, mas lembras-te da tua primeira?
Epá, a primeira reportagem fora da redação foi para o Diário Popular e foi marcada pelo Aurélio Márcio. Fui fazer a Assembleia Geral do Caselas. E então a Assembleia Geral do Caselas... O Caselas tinha a Assembleia Geral marcada para as 9:30 da noite. Com aquela instrução de que se não tiverem tudo, portanto, meio de sócios e tal, depois, meia hora depois. E eu fui para lá, para aí eram 9 horas, já lá estava. Aquilo começou para ir às 11, porque entretanto iam chegando as pessoas, iam bebendo um copo no bar e tal. E eu fiz a Assembleia Geral do Caselas como se fosse a Assembleia Geral do Inter de Milão. E portanto, levei a noite depois, a noite fora, a escrever a Assembleia Geral do Caselas. No dia seguinte de manhã, entreguei aquilo ao Diário Popular, ao Aurélio Márcio. O chefe de secção do Diário Popular era o Viriato Mourão.
Ah, claro. Então, não sei.
Um grande jornalista
também. Então, não sei.
E então eu fiquei um bocado decepcionado porque de todos aqueles pormenores que eu fui buscar à Assembleia do Caselas, nenhum saiu, claro, e saíram 4 coisas a dizer que foi aprovado as contas de 4 linhas ou 5 da Assembleia do Caselas. Mas nessa altura a Assembleia do Caselas saía nos jornais.
Engraçado.
Porque é engraçado, sabes que havia umas escolas muito típicas, e devo dizer que a primeira fase é a fase da escola do Diário Popular, porque é a fase do Aurélio Márcio que tem a escola Ricardo Ornelas.
Uhum, sim,
era a escola da informação. Uhum. Por exemplo, eu às vezes dizia ao Aurélio Márcio, Aurélio, desculpe lá, mas isto que me está a dizer para eu escrever, eu já li, já saiu ontem em vários jornais. E ele dizia, mas não saiu no Diário Popular. E o leitor do Diário Popular tem direito a conhecer a história pelo Diário Popular. E, portanto, ele tinha uma perspectiva da informação que era uma perspectiva muito curiosa, muito, muito interessante. E, inclusivamente, deu-me... foi a primeira pessoa a dar-me a noção de que a notícia de proximidade, por vezes, é mais importante daquilo que nós possamos pensar de uma outra notícia que tem outra dimensão, mas que não é de proximidade. Sim. E, portanto, são os fatores que comandam um bocadinho Sim. as decisões depois, que comandavam, naquela altura, as redações dos jornais.
E qual foi o teu primeiro jogo de futebol? Já que estamos aqui a falar da bola.
Olha, eu recordo-me que talvez aquele que mais curioso que eu retenho assim na memória, eu fiz alguns jogos de futebol, comecei por fazer jogos de futebol para o Diário Popular, inclusivamente fazíamos os jogos de futebol para a edição da tarde do Diário Popular de domingo. O Diário Popular saía às 6, 7 da tarde, os jogos eram às 3 e nós dávamos os jogos por telefone. Tínhamos uma manivela no telefone, dávamos à manivela e atendiam da redação do Diário Popular. Dessa redação, aí havia alguém que ia anotando aos tantos minutos, era uma coisa muito de relato. Claro. Aos tantos minutos a bola oposta, ou não sei o quê, chutou para fora, ou não sei o quê, tal, o golo, não sei o quê. E, portanto, dávamos a edição da tarde do Diário Popular, trazia os jogos todos. Depois nós vínhamos para a redação, escrevíamos a crónica para o Diário Popular de segunda-feira. Era uma crónica. Daí aprendermos claro. Que há uma diferença entre aquilo que é o relato, uhum. o relato sim, mesmo sim, para sim. o jornal claro, e a crónica, claro. Que é uma, claro. É uma coisa mais trabalhada, mais sim. pensada, mais claro. Interpretativa Óbvio. Do jogo.
Sim,
não é?
Claro.
E, portanto, eu fiz vários. Fiz muitas vezes o Oriental. Ei. Fiz muitas vezes, ainda no velho campo da Azinhaga dos Alfinetes. Fiz o...
Estive lá ontem a ver o Oriental Faf para a taça.
Olha, pronto. E foi aí, por exemplo, a primeira vez que eu vi jogar o Iazalde no campo do Oriental.
Ainda.
Pelado, o campo pelado. Fiz muitas vezes o Sacavenense e quando cheguei à bola pedi ao meu pai e ao Vítor Santos para não me marcar crónicas do Bolonenses, porque achava que ainda não estava suficientemente capaz de ser totalmente isento. Para não escrever. Agora, a primeira crónica que me deu assim um orgulho muito grande, quase uma vaidade, foi em agosto de 1971, tinha 19 anos, e o Diário Popular mandou-me fazer o torneio 3 Herrera
okay.
e portanto eu fui para Espanha com uma cunha absolutamente louca, pá, porque estava em idade da tropa, estávamos em, portanto havia a guerra colonial,
uhum.
Não tinha ainda ido à tropa porque tinha espera, digamos assim, por causa da Faculdade de Medicina, e eu acabei por ir, não foi assalto, mas foi com o patrocínio de um tipo da fronteira para que conhecia o meu pai. E pronto, e era assim que as coisas se faziam. E eu, portanto, jurava por minha honra e por tudo que, evidentemente, que ia, mas voltava, não ia depois,
claro.
Não seguia,
sim,
não seguia caminho até Paris, mas foi pela, assim, palavra dada, que eu fui... Sim. Pela primeira vez ao estrangeiro fazer um jogo de futebol.
E três Herrera. Isso era final só? Ou era meias finais e
era
final?
Era meias final e final. Pois. Meias finais e finais. E
havia algum representante português? Ou...
Havia o Benfica, okay. ganhou o torneio. Okay. E foi a primeira vez que eu estive com o Vítor Santos, que era o enviado especial da bola.
Ok. Há bocado falaste do Diário Popular eu lembrei-me, claro, o Jornal Vespertino. E eu queria que aqui dissesses, para ficar um documento, sobre o que era um jornal vespertino. Como é que era trabalhar para um jornal vespertino? Tu agora disseste que ias a um jogo de futebol, que era às 3, acabava
sim.
às 5.
Sim.
O jornal fechava às 6?
Às 6 horas fechava a redação.
E para
o jornal estar para a gráfica, que era cá em baixo, no resto de chão.
Isso é na Luxuriano.
Na Luxuriano, na rua Luxuriano, no bairro
Alto. E depois ia para as bancas através de Ardinas?
Ia para as bancas através de Ardinas, era vendido basicamente nos grandes centros urbanos, não é? Nomeadamente aqui basicamente em Lisboa, na zona do, por exemplo, do Caixo Dré. Havia vários sítios, portanto, em que vendia e tinha uma venda muito significativa.
Era mesmo?
Muito significativa.
Portanto, havia pessoas na rua essa hora à espera do jornal.
À espera do jornal do final da tarde de domingo.
Domingo, porque era o futebol.
Incluindo as pessoas que iam ao futebol. Aqui ao Benfica, ao Sporting, ao Belenenses e tal. E quando vinham do futebol, compravam o Diário Popular ou compravam o Diário de Lisboa. Porque também tinham...
Eram os dois, os Diário Popular e Diário de Lisboa. Eu lembro-me disso, sim.
E nós fazíamos depois... Eu depois vinha para a redação, vinha para o Diário Popular.
Portanto, vinhas do estádio para a redação?
Vinha do estádio para a redação.
Noite dentro.
E na redação, noite dentro, quer dizer, escrevíamos aquilo, às vezes, não tínhamos propriamente horas de fecho, porque o jornal só saía no dia seguinte, à tarde. Portanto, sim, mas tínhamos que fechar cedo,
Mas que horas é que era isso? O dia seguinte vocês entravam a que horas?
Dia seguinte, nós muitas vezes entrávamos por volta das 10 horas. Salvo alturas em que tínhamos agenda, serviço de agenda,
claro,
e podíamos estar mais cedo.
Sim,
mas normalmente às 10 horas fechávamos.
E o jornal fechava a que horas nesse dia? Na segunda-feira, na terça, na quarta?
Por volta de meio dia e meia hora, uma hora, tinha que estar fechado.
E depois estavam livres.
E depois estávamos livres.
A não ser que houvesse agenda, claro. Se não houvesse...
Se não houvesse, estávamos livres. Okay. E depois, raramente ficávamos lá à tarde. Porque a maior parte das reuniões... Naquela altura não havia propriamente reuniões de redação.
Não havia reunião de aguda ainda.
Não havia. E o que havia era uma agenda. Nós procurávamos, portanto, saber como é que... antes de terminar a edição, o chefe de secção já fazia a agenda, levava a agenda ao chefe de redação, assinava de cruz, não é?
Pois, claro.
Assinava de cruz, porque não ia fazer a agenda de todas as secções do jornal. Mas o Diário Popular foi realmente uma grande escola, sobretudo, nomeadamente, até pelos jornalistas que tinha.
Claro.
Tínhamos jornalistas absolutamente fantásticos. Eu recordo-me, por exemplo, um dos que mais me entusiasmava era o Batista Bastos, não é? Ao mesmo tempo, era uma figura... eu diria que anárquica. Portanto, tinha uma certa anarquia na forma de fazer jornalismo, que era uma coisa que lhe dava um sentido de liberdade muito especial. Era uma figura muito curiosa.
E era dada? Ele dava-se com a redação?
Sim, dava-se. Era um fulano com muito humor. Era um tipo com muita piada. Era um tipo... Eu recordo-me... Deixa-me contar isto já agora. O Batista Bastos estava muito ligado ao Partido Comunista naquela altura também, estamos a falar depois já na fase de 75, 70, por volta dessa altura. E o Diário e o Batista Bastos encontrava raramente, digamos, o estado maior do Partido Comunista.
Sim, sim.
Mas estava-se bem, conhecia até das suas líderes jornalista, e encontrou o Álvaro Cunhal, e deu-lhe um abraço e disse: camarada Álvaro, isto agora... Estava aquela excitação dos anos de 74, 75, não é? Da Revolução, o auge da Revolução. Isto agora é especial, agora até as nossas camaradas são giras. Isto era um bocado o Batista Bastos, era uma figura muito especial.
E como é que foi a mudança para a Bola? Que é outro registro, que o jornal tem que sair durante a noite. Portanto, tinha que estar nos bancas da madrugada.
Sim,
não?
Sim. E aí...
Recentista ou foi uma alegria?
Não, foi uma alegria. Foi uma alegria por várias razões. Primeiro porque... naquela altura, ir para a Bola era ascender ao mais alto jornalismo em Portugal. Não só do ponto de vista financeiro, a Bola pagava 3 vezes o que pagava um jornal, o Diário Popular pagava um jornalista. Mais tarde, só muito mais tarde, é que aparece o Público, a que pode equiparar um bocadinho, mas mesmo assim não tanto. A bola pagava muito, muito bem. E tinha, por pagar muito bem, tinha os melhores jornalistas. E, portanto, era um orgulho muito grande ir para a bola. Fui convidado pelo Vítor Santos. O Vítor Santos teve uma conversa comigo. Uma conversa muito... O Vítor Santos era realmente uma figura muito... está ainda hoje por fazer uma história verdadeira sobre aquilo que, que representou o Vítor Santos para o jornalismo e para a bola. Ele era uma pessoa com uma intuição absolutamente notável. Ele era incapaz de publicar um jornal que não tivesse uma primeira página com uma força de venda. E então era capaz de atrasar a edição até um de nós conseguir encontrar com os nossos contactos. Estávamos permanentemente a fazer contactos até conseguir uma notícia que marcasse a diferença.
Válida, ok.
Válida e que marcasse a diferença.
Claro, claro,
e era ao mesmo tempo um homem que tinha esta apreciação muito, muito curiosa. Enquanto toda a gente gostava de... E isto é, de alguma maneira, um ensinamento para os dias de hoje. Havia, em vários jornais, a perspectiva de que era importante estar à frente do ponto de vista tecnológico. O Vítor Santos achava que era importante estar atrás. Porque os outros experimentavam primeiro, viam, caíam várias vezes em ratoeiras, e quando aquilo já tivesse afinado, então ele entrava. E foi assim, com ao nível das comunicações, por exemplo, com os telexes, com os faxes, com a forma de se fazer fotografia. Ele entrava apenas quando o terreno já estava pisado e portanto, já, as armadilhas já tinham explodido todas. E, portanto, é que ele entrava. Era um homem que tinha uma noção também de que é muito curioso, porque já várias vezes, isto não foi muito notado ainda, foi muito falado, a bola tinha praticamente... Era um conjunto de famílias que tinham os filhos dentro da bola. O Carlos Miranda, por exemplo, tinha o Sérgio Veiga. Sim. O Vítor Santos tinha o Rui Santos, que era o sobrinho.
Certo.
O meu pai, fui eu para lá depois também. O Carlos Pinhão tinha a Leonor Pinhão.
Verdade, sim,
portanto...
Sim.
O Alfredo Farinha tinha o filho, o Vítor Farinha, que era o chefe de secretaria. Isto, ao princípio, a gente olhava para isto e dizia assim, mas que raio, que ideia, mas isto quer dizer, isto ao mesmo tempo, isto não é um jornal, isto é um clã, isto funciona como um clã. A verdade é que isto criava um espírito de unidade, criava um espírito de equipa, criava um por todos, todos por um, que era um dos grandes segredos da bola. Portanto, nós tínhamos ali, passávamos muitas vezes, jantávamos em casa uns dos outros e juntávamos.
Claro. Sim,
e como
sim.
As redações eram muito pequenas, era a redação inteira que jantava. Sendo que a noite era absolutamente crucial para o crescimento dos jornalistas portugueses. Todos eles, todos os jovens jornalistas. E eu tive a felicidade de poder, naquele tal universo do Bairro Alto, aprender com os grandes mestres do jornalismo. Curiosamente, uma parte muito significativa não eram da área do desporto, eram de áreas, portanto, completamente diferentes, portanto, dos jornais generalistas da época.
Claro, cultura, economia,
cultura,
política.
Economia,
claro.
Política.
Sim, sim,
juntávamos-nos todos.
Sim.
E juntávamos-nos todos com outras, portanto, com gente da noite, com malta da noite,
sim, sim.
E disto tudo nasciam histórias e nascia uma capacidade muito grande de nós entendermos a reportagem de uma forma completamente diferente. Eu hoje, não é propriamente, eu não estranho, pelo contrário, eu percebo que o que seja, que esteja a acontecer. Agora não é jornalismo, não há jornalismo. Eu acho que o jornalismo foi... definhando e está prestes a morrer ao nível dos jornais da imprensa.
Sim, percebo-te.
Em Portugal, porque nós de repente descobrimos uma coisa, que não temos realmente escala para podermos ter jornais da imprensa. Eu hoje li uma notícia aterradora que dentro de muito pouco tempo, e vai haver uma reunião agora próxima com o Governo, porque dentro de muito pouco tempo está seriamente em risco não haver distribuição de jornais para o interior do país. Porquê? Porque são poucos, são poucos jornais, e já não há modelo de negócio que ajude a levar um jornal a Trás-os-Montes, à Beira Alta, à Beira Baixa, ao Alentejo, e isto é assustador.
Claro.
Isto é profundamente assustador. Mas como é que isto se resolve? É uma coisa mais complexa que ficará para outra altura.
Pois, eu tenho a ideia que o jornalismo já não é de ação, é de reação. Isso já é uma das lacunas do jornalismo.
É um jornalismo
atual.
Like. Não, eu diria light e like. Porque... se não tiver likes,
é verdade,
não funciona. E neste momento, cada vez que isto cria problemas gravíssimos de autocensura, uhum, e de, até de, eu diria, ao mesmo tempo, de incapacidade de valorizar o criativo. Porque o criativo, muitas vezes, leva tempo a ser absorvido. E o que é mais absorvido é o instantâneo, aquilo que é o, portanto, o verniz da unha. E, portanto, quando se está a escrever uma notícia e, ao mesmo tempo, se coloca a notícia no site e, ao mesmo tempo, se olha para que lugar é que a notícia ficou, se ela sobe ou se desce, claro, no panorama daquilo que é, enfim, o conceito de jornalismo do popular, é tremendo, porque nós corremos o risco que as verdadeiras notícias desapareçam, claro, de praticamente,
sim,
de circulação.
Sim, claro, é verdade. Na bola, como é que era o teu estilo de vida, o vosso estilo de vida? Entravam na redação a que horas, saíam a que horas, e o jornal,
sim,
a que horas é que saía?
É assim, portanto, quando eu fui diretor, eu fiz uma alteração profunda, por uma razão. Eu dizia que... a única maneira de homenagear aqueles que eram os grandes mestres do jornalismo era não os copiar. Essa era a maior homenagem. Porque se nós viéssemos, pura e simplesmente, e havia nessa altura uma facção muito significativa de gente que queria única e exclusivamente copiar, porque aquilo era um modelo de sucesso, um modelo de tudo, posso quer e mando, do Vítor Santos, mas... quer dizer, era feito por alguém que tinha uma determinada personalidade,
claro,
uma determinada característica,
sim, sim, sim,
e muitas qualidades que as outras pessoas não tinham. Portanto, a maneira que eu teria de alguma maneira, quando fui nomeado para a direção do jornal, em 1992, eu considerei a possibilidade de... pensei muito seriamente naquilo que iria fazer como diretor do jornal. E o que eu fiz foi... alterar profundamente os métodos do jornal. Eu devo dizer que, olhando para trás, nos tempos de hoje, eu nunca me arrependi de o ter feito, mas olhando para trás eu percebo que não tenha resultado exatamente na medida que eu pretendia. O que é que eu procurei fazer? Procurei fazer uma direção partilhada. Uma direção partilhada na responsabilidade de cada um chefe de redação, de cada pessoa que estivesse à frente de uma secção, uhum, de cada jornalista que fosse responsável pela sua, eu diria, pelo seu trabalho. Isso permitia, e isso aprendi realmente também com o Vítor Santos, alguém que estivesse como enviado especial era o rei da sua,
claro,
do seu trabalho.
Sim, sim, sim.
Não havia cá, naquela altura, em vez de cortar, tirava-se publicidade.
É verdade.
Tirava-se a publicidade para poder... porque se o redator escreveu aquilo é porque ele sentiu, claro, que era aquilo que, sim, tinha, sim, que, sim, dizer, sim, aos leitores. E os leitores estavam sempre realmente em primeiro lugar, efetivamente, e não naquilo que é propaganda. Eu aprendi isso e tive isso. Portanto, eu mantive um conjunto de eu diria, de princípios e de ética, mas alterei depois o funcionamento. Não quis manter um funcionamento de unipessoal, no mando, na chefia, na liderança, um líder absoluto, e procurei que, de alguma maneira, digamos, partilhar os poderes. E esta coisa não funciona muito bem. A verdade é que esta coisa não funciona muito bem. Umas vezes fiquei muito contente porque consegui, e ainda hoje estou muito contente porque olho para o panorama do jornalismo português e estão lá todos os que estiveram comigo na bola, muitos deles como diretores de jornais, muitos deles como chefes de redação, muitos deles como pessoas importantes, consideradas importantes na área da rádio, da televisão. Isso para mim é um grande orgulho. Do ponto de vista propriamente do jornal, nem sempre, confesso, resultou no sentido de termos, de conseguirmos daquela equipa fazer golos, não é?
Sim, sim.
Às vezes trocava bem a bola, mas não fazia os golos. Mas não me arrependo disso, porque faz parte também da minha idiosincrasia, diria. Faz parte da minha personalidade. Eu era incapaz de chegar a um sítio e de ser, digamos, um capataz, de ser o chefe daqui, o dono da quinta, uma coisa desse tipo, não, nunca esteve dentro das minhas ambições, pelo contrário. Mas reconheço que é mais difícil funcionar da maneira que eu quis funcionar e provavelmente menos produtivo, não sei.
Ao longo desses anos todos, quantos mundiais foste como enviado especial?
Epá, fui a oito.
Oito mundiais?
Oito campeonatos do mundo. Desde 1986, tive 60 dias, 58 dias no México.
Com a seleção portuguesa?
Com a seleção portuguesa e depois da seleção portuguesa. Eu fui à final ao Estádio Azteca, a famosa final, com o Vítor Santos. O Vítor Santos teve...
Ficaram os dois?
Ficámos os dois para a final. Okay. E no final do jogo, o Vítor Santos escrevia... quilómetros de prosa e, portanto, fomos os últimos a sair do estádio. Descemos as escadas do Azteca, viemos cá para fora, havia um estacionamento que era gigantesco e chegámos ao estacionamento e o Vítor Santos vira-se para mim e diz-me: olha para trás. Eu olhei para trás e estava o estádio imponente e vazio naquela altura, noite cerrada, e o Vítor Santos toca-me no braço e diz: dá-me um abraço. Eu dei-lhe um abraço, porque era o fim do Campeonato do Mundo, tínhamos trabalhado bem, mas não era isso que o Vítor Santos queria. O Vítor Santos dá-me aquele abraço e diz-me assim: eu com este abraço, isto é a minha passagem de testemunho. Aquilo, vou-me arrepiar um bocado, é a minha passagem de testemunho. Isto em 1986, era um bocado assustador para mim, portanto, depois o Vítor Santos morreu 4 anos depois, já não conseguiu ir, apesar de ter tentado, ao Campeonato do Mundo de 90, a Itália, e, portanto, houve, pois, uma situação difícil, como eu calculava, uma situação muito difícil de resolver. Ninguém, por isso é que eu há bocadinho dizia, ninguém substitui um homem como Vítor Santos. Uhum. Substituí-lo dentro, procurando imitá-lo, é a pior coisa que se pode fazer. Claro. Portanto, à memória do Vítor Santos. Tinha que ser diferente, não podia ser igual, porque as pessoas não são iguais. Aquele homem era único, era insubstituível, de maneira que não valia a pena querer imitá-lo. E por isso, isto aconteceu em 1986, e eu realmente, que foi uma coisa que me impressionou muito, foi das coisas que mais me impressionou na minha carreira de jornalista, foi realmente aquele abraço dado no Estádio Azteca, para já longas horas depois da Argentina ter erguido a taça.
E vocês começaram com Portugal em Saltilho? Não.
Comecei com Portugal em Saltilho, muito antes. Portugal foi a primeira seleção a ir para o México. Nem o México estava ainda.
E tu foste com a seleção? Não, o mesmo voo?
Não. Fui à frente, ainda por cima, com o Nuno Ferrari. Uhum. Fomos os dois. Para fazer reportagem de Saltilho, okay, antes da seleção, o que é que estava preparado, como é que estão as coisas. E fomos os primeiros, portanto, a reparar que não estava nada preparado. Tudo aquilo que os mexicanos tinham prometido que iam fazer no Hotel La Torre, que é onde ficou a seleção nacional, nós ficámos no mesmo hotel. Ficámos no mesmo hotel, que aquilo era um motel. Eram casinhas, várias casinhas. E depois tinha uma torre central e aquilo naquelas... Eu, por exemplo, podia estar ao lado do Futre e depois, pronto. E a convivência era permanente, digamos assim. O que não deixa de ser curioso para os dias de hoje.
Claro, muito.
Muito curioso. E a verdade é que nós reparámos que o campo de treinos... parecia uma daquelas subidas agora que nós vimos agora o João Almeida na volta à Espanha, não é? O campo era mais ou menos, tinha essa inclinação, era mais 14%, e portanto as equipas, portanto, da seleção dividiam-se entre quem estava para baixo e quem estava para cima, e os, aqueles que eram considerados os adversários faltaram todos. Portanto, pois, tiveram que jogar com equipas formadas por funcionários de hotel e coisas assim do género. De maneira que aquilo foi realmente uma desgraça completa.
E vocês viam os treinos?
Nós víamos os treinos, nós estávamos permanentemente com os jogadores, víamos os treinos, íamos com eles para o treino, vínhamos com eles do treino, vínhamos a falar pelo caminho, eles vinham-nos a dizer, pá, vocês estão a ver isto, pá, isto é uma desgraça, pá, estes gajos, pá, e tal. E, pá, e era, portanto, havia naquela altura na Federação uma luta terrível entre o presidente da Federação,
o Silva Rezende,
e o resto, portanto, e nomeadamente o Amândia de Carvalho,
que era o chefe da delegação.
Estando lá o secretário-geral, que era o César Graça, era o secretário-geral da Federação, e havia ali uma luta terrível entre aquelas facções todas, não é? Alguns dos próprios, portanto, como o Amandio de Carvalho, puxavam para o jogador e diziam que os jogadores tinham razão. E depois, nas colunas do hotel de La Torre, vinham, portanto, eram afixadas e coladas os telex, que eram enviados de apoio aos jogadores numa coluna, e aqueles que vinham de apoio à direção da Federação e ao Silva Rezende eram coladas numa coluna ao lado do hotel. E nós olhávamos, e portanto, os jornalistas estavam no meio disto, não é? Estavam no meio desta vida. O que tornou a situação extremamente complicada para os jornalistas. O que é que se devia contar? Tudo? Vamos lá ver, é uma situação muito, muito complicada. À partida, nós diríamos, pá, bom, mas não há dúvida nenhuma, vocês viam, têm que contar tudo. Mas o contar tudo era, naquela altura, os jornalistas faziam parte do grupo. É terrível. Contar tudo era também trair o grupo. Contar tudo e às vezes era a maneira como se contava. Claro. A maneira como se contava tudo. Trair o grupo era uma coisa complicada. Mas foi tão difícil, tão complicado, tão, eu diria, ao mesmo tempo, eu diria que um bocado caótico, que a partir daí nunca mais os jornalistas acompanharam as equipas nos hotéis, nos aviões, nos aviões sim, mas nos hotéis nós entrávamos no autocarro com os jogadores, íamos às vezes para treinos fora do sítio do hotel de La Torre, íamos, os jornalistas iam também no autocarro com os jogadores.
Os jogos não
íamos com os jogadores. Mas em alguns casos de jogos particulares, eu fui no autocarro com os jogadores. Muitas vezes fui com o autocarro.
Da seleção, dizes, ou também clubes?
Da seleção, também clubes. Recordo, por exemplo, que o Benfica, com o Mário Wilson, em Gelsenkirchen, cheguei, portanto, ao aeroporto de Frankfurt, e eu tinha o cabelo tipo Jimi Hendrix, muito grande e tal, naquele tipo, tal, cheio de caracóis, e um grande bigode e tal. E até eles acharam que eu era provavelmente um terrorista portanto, que estava a tentar entrar na Alemanha, e então retiveram-me na fronteira. E eu ia para Gelsenkirchen às tantas da noite, e vinha com o Benfica, com o Mário Wilson. Bom, e eu, passado 20 minutos de estar ali retido na fronteira, disse, olha, acabou-se, não consigo mais. E comecei a embirrar lá com os polícias e tal, e nem estava a ver que ia preso. E depois lá vem um fulano entregar-me o passaporte, naquela altura era mesmo passaporte, obviamente, não havia espaço Schengen, e disseram-me, meia hora depois, ou mais de estar ali, disseram-me que, pronto, olha, vá-se lá embora. Eu agarrei naquilo, pá, e digo, e agora o que é que eu vou fazer a esta hora? Como é que eu vou para Gelsenkirchen? E quando chego cá fora, à saída mesmo do aeroporto, estava o Mário Wilson à minha espera. Tinha retido o autocarro durante meia hora, porque um jornalista... Não, eu era um jornalista, mas fazia parte daquele grupo.
Sim.
E, portanto, estas coisas são, ao mesmo tempo, obrigavam a ter uma medida muito certa, muito racional, sobre as questões da responsabilidade que se tem como jornalista e também da responsabilidade que se tem como gente do grupo. Não se devia deixar de contar aquilo que poderia acontecer, mas havia coisas que tinham que ficar no grupo. Dependia se elas eram de alguma maneira, tinha que se fazer aqui um trabalho de interpretativo. Se ela podia, de alguma maneira, ter incidência no resultado desportivo.
Claro.
Ou se eram coisas do tipo que sai à noite e que encontra uma rapariga, o jogador, que sai à noite e que não sei o quê, que saiu do hotel e que não sei o que mais, e que foram ver e que não estava lá, e que por acaso nós soubemos. Epá, vamos lá ver. Não são coisas que se pudesse. E daí esta questão era-nos colocada muitas vezes.
No dia da lesão do Bento, estavas lá?
No dia da lesão do Bento eu estava lá. Era dos poucos que estava lá.
Porquê?
Porque muitos era um jogo, era um treino que era fora do hotel de La Torre, ficava na cidade e portanto, o que aconteceu foi que muitos ficaram. Era uma chatice, era mais um treino, não dava nada. O hotel estava um calor incrível, tinha uma piscina porreira e ficou assim na porreira. A dada altura, portanto. Quem estava lá
era a Rádio Renascença. E tu viste o lance mesmo? Rádio Renascença?
A Rádio Renascença estava lá no treino com o Beltrão Coelho e já com o Ribeiro Cristóvão.
Ok.
E acompanharam, eu portanto estava com o Nuno Ferrari, portanto o Nuno Ferrari fez as fotografias, fomos ao hospital.
Com o Bento?
Com o Bento, sim.
Com o Bento
não,
mesmo?
Não fomos com o Bento, okay. Fomos lá ter.
Ok.
E pronto, soubemos que havia uma fratura.
Logo.
Logo. E mais desiludido e mais triste do que o Bento ficou o Damas. Porque o Damas não estava nada à espera de jogar naquele Mundial. Mas não eram muitos os jornalistas que estavam naquela altura, naquele treino.
E Portugal é eliminado. Não, antes de Portugal ser eliminado, eu sei que a Inglaterra estava perto de Portugal.
Estava
hotel.
Em frente, estava do outro lado do hotel, estava do outro lado da estrada.
Exato. E conviveste com
o Bobby Robson? Sim,
Robson?
Sim. Fui lá e falei com eles e fiz uma grande reportagem com eles e falei com o Bobby Robson,
antes
falei com os jogadores.
Antes do nosso jogo.
Antes do nosso jogo.
E
antes do nosso jogo. Não é impecável, uma entrevista, mas não, foi, não é preciso marcar por. Não, pronto, não podíamos mandar um mail, não é? Em 1986. Íamos lá, batíamos à porta, falávamos com o Bobby Robson. Dizíamos, olha e tal, sou jornalista da bola e tal, ah, pá, sim senhor e tal. Então e o que é que era? Ah, gostava de falar com este, com aquele e tal, não sei o quê. Pronto,
e lembras com quem é que falaste?
É pá, já não me recordo.
Lineker,
pá,
não.
Pá, provavelmente Lineker. Era porque nós escolhíamos logo. Eles estavam habituados, os jogadores, não havia mal nenhum, quer dizer, não era preciso fazer daquelas coisas.
Claro.
Primeiro não tinham que pousar atrás dos painéis de publicidade, à frente dos painéis de publicidade. Portanto, estavam em cuecas ou estavam. Claro, como estavam,
o hotel era mais organizado? Era um hotel mesmo?
Era um hotel, era mesmo um hotel, não era um motel.
Okay.
Era um hotel. Portugal acho que tentou ir para esse hotel, mas não conseguiu porque estava já ocupado pela Inglaterra.
Okay. Okay.
Mas foi interessantíssimo porque aquilo. O que aconteceu foi que houve pessoas que faziam parte da comitiva portuguesa que esse hotel tinha uma discoteca mais conveniente, mais interessante, mais frequentada. E houve pessoas, que não estou a falar de jogadores, mas houve pessoas que faziam parte da comitiva portuguesa que de vez em quando frequentavam essa discoteca. Houve uma altura que tiveram que correr e fugir de um grupo de... Isso foi perigoso, de um grupo de mexicanos, de navalhas na mão atrás deles, porque havia uma crise de ciúmes.
Ok, muito bem. Portugal é eliminado e tu ficas lá a acompanhar o quê?
Brasil?
Brasil.
Pronto, vou para Guadalajara.
Aí, claro, sim.
Guadalajara,
já,
Brasil.
Já tinha sido a cidade no México 70.
Sim. E Guadalajara vivia uma... É um brasileirão. Guadalajara adorava o Brasil. E foi muito triste quando o Brasil foi para casa, não é?
Um grande jogo. Pô.
Grande jogo, pô, fantástico França. Jogo.
Viste esse jogo? Vi
esse jogo, foi. Escreveu para a bola.
E Brasil é a mesma coisa que a Inglaterra? Chegar lá, bater à porta, falar com o Tele Santana?
Sim,
Sócrates,
não era difícil, Zico. Não era difícil. Até porque o Brasil, não, estamos a falar de, portanto, de qualquer jogador, nós podíamos ir ao treino e no final do treino, eu recordo-me, por exemplo...
O treino aberto já agora.
O treino todo. Estávamos na bancada a ver os treinos todos. Víamos o treino todo, no final os jogadores tomavam banho, vestiam-se. Não é, eu ainda sou do tempo em que nós entrávamos para os vestiários. Eu já estava a tomar banho e a gente ia entrevistá-los. E ficar com as notas
Portugal,
salpicadas.
Aqui em Portugal.
Sim. No caso do Campeonato do Mundo, Nessa altura havia, portanto, uma abertura total para podermos conversar com os jogadores, com os treinadores, falávamos muito com os treinadores. Eu aprendi muito, muito de futebol por causa de falar com os treinadores. Eu, por exemplo, quando ia ao Porto, ficava sempre no Hotel Batalha, que era o hotel do Futebol Clube do Porto, do Pedroto, e de toda a equipa, Pinta Costa e tal, toda aquela gente. E ficávamos até às 3, 4 da manhã, invariavelmente, a conversar.
No hall do hotel.
No hall do hotel. Os jogadores iam para o quarto, para os quartos, e nós ficávamos a conversar. Não no hall do hotel, ou às vezes no bar.
No bar,
às vezes no bar.
Claro.
Para conversar, abrir um copo, eles jogar às cartas. Havia também jornalistas que entravam e jogavam às cartas. Eu não. Eu, por acaso, não fazia isso. Mas pronto. Mas conversava, falava com eles e portanto, nós entendíamos. Eu recordo-me, por exemplo, que havia um treinador que me ensinou imenso sobre futebol, foi o Pavic. O Pavic, eu adorava falar com o Pavic.
Ele explicava. Ele falava bem português.
Falava razoavelmente um espanhol, um género espanhol. Falava bem. E nós conseguíamos entender e perceber, às vezes, determinado tipo de situações que, de outra maneira, não eram perceptíveis.
Claro.
Algumas, portanto, que eram muito interessantes. Eriksson, por exemplo, era um homem extremamente aberto. Ele dizia muitas vezes que epá, não há segredos, quer dizer, isto não é segredo para quê? Quer dizer, não, isto é fácil. Portanto, o facto de ele, por exemplo, trouxe para Portugal a ideia de que o treino de futebol se faz com bola,
com bola.
Não se faz sem bola, porque, portanto, e havia mesmo quem dissesse, dando, portanto, uma imagem engraçada, que, por exemplo, havia muitos treinadores que punham os jogadores a correr à volta do estádio, subir bancadas, não sei o quê. E havia, por exemplo, uma pessoa que me dizia, um bocado à imagem do Eriksson, epá, um grande pianista, para se preparar, não corre à volta do piano. E o que é verdade, quer dizer, claro. ele tem que criar realmente mecanismos e coisas e exercícios em que consiga atingir aquilo que ele pretende do ponto de vista digamos, do exercício físico, de preparação física e tal, mas nunca perdendo o contacto com a bola. É interessante o facto de nós aprendermos muito, e eles aprendiam muito connosco. Porquê? Porque o treinador hoje, muitas vezes, não tem a perspectiva do jornalista é a perspectiva, muitas vezes, do espectador. E é um espectador interessado, ao contrário daquilo que se possa pensar. A questão da isenção do jornalista não está num jornalista português ficar insensível quando Portugal ganha a final do Campeonato da Europa à França.
Sim, claro. Isso é verdade.
É o português que está ali e que tem que ter uma visão jornalística, mas de uma visão objetiva de um português. Eu costumo dizer, eu muitas vezes dizia isto, e explicava isto também aos meus jornalistas. Vocês reparem, por exemplo, há um sítio que é paradisíaco, uma imagem lindíssima, um vale fantástico, um rio que passa lá embaixo. A imagem de quem está embaixo junto ao rio, ou a imagem de quem está em cima na montanha, é uma imagem diferente, mas os dois objetivamente podem falar da paisagem. Mas é uma imagem diferente, é uma paisagem diferente.
Percebo-te. Nesse Mundial do México ainda, Maradona, falaste, era fácil?
Eu com Maradona tenho uma das melhores histórias da minha vida.
Então chuta.
Antes do Campeonato do Mundo de Espanha, o Vítor Santos mandou-me fazer o campeonato de natação, que era uma taça latina de natação, em Buenos Aires. Eu fui fazer a taça latina de natação a Buenos Aires. Enviado especial a Buenos Aires para a taça latina de natação. Quanto tempo? 20 dias. Passagem pelo Rio de Janeiro, viagens depois para alguma coisa. Pronto, encontrei no Rio de Janeiro um grande camarada nosso que também era freelancer e fotógrafo e tal, e foi, que era o Paulo Teixeira. E foi comigo também, foi coisa, para fazer as fotografias. E um dia o Vítor Santos telefona-me para Buenos Aires e diz-me: Vítor, deixa lá isso da natação, metes-te num carro, vais para Tortuguitas, que é o sítio de estágio da seleção da Argentina, e vais ter com o Menotti, E,
epá, vais ter com o Menotti, logo aí já é uma proeza.
É uma proeza. Vais ter com o Menotti e falas com ele, epá, e vês o que é que podes fazer de reportagem e tal, não sei o quê. Não. Eu vou. Porquê? Porque a Argentina, entretanto, estávamos em plena Guerra das Malvinas. Uhum. E a Argentina, porque os Estados Unidos da América apoiavam a Grã-Bretanha, da senhora Thatcher, o que acontecia era que a Argentina, ditatorial naquela altura, sim, ditadura, sim, resolve aproximar-se da Rússia para poder receber informação privilegiada. Russa? União Soviética.
União Soviética, claro.
Informação privilegiada sobre os submarinos, onde é que andavam os submarinos ingleses, não é? E então, combinam um jogo em Buenos Aires, seleção da Argentina, seleção da União Soviética.
Okay.
E vão jogar em Buenos Aires. E eu vou a Tortuguitas, aproveitando o facto de haver esse jogo, fui para Tortuguitas fazer uma reportagem. Quando vou fazer a reportagem, fico a ver o treino da Argentina no relevado, junto à linha de lateral. E do meu lado jogava um rapacinho, que por acaso era o Diego Armando Maradona. Epá, que era realmente... Ver o Maradona, não é no estádio, é ver o Maradona a 2 metros, a pegar na bola, aquela... Bem, aquilo era uma coisa absolutamente fascinante, quer dizer, uma pessoa ficava ali embasbacada a ver aquilo. Era ainda um miúdo, aliás, ele acaba depois por ir com a seleção sub-21, não vai com a seleção, ainda não joga esse campeonato do mundo, que é o campeonato de Espanha, do mundo de Espanha, 82.
Ele aí joga, não joga, é o de 78.
Não, joga de 78, exatamente.
Sim.
E o que é que acontece? O Maradona, eu resolvo, queria fazer uma reportagem com o Maradona. A fazer uma reportagem com o Maradona, vou ver, portanto, o Maradona sai do campo e tal, vão tomar banho, eu vou para uma sala, ia-me dirigir a uma salinha que há perto do balneário onde estava a seleção da Argentina. Já tinha falado com o Menotti, claro, a pedir autorização, e também combinei com o Menotti fazer uma entrevista,
claro.
Uma enorme entrevista com o Menotti, enorme entrevista com o Menotti. E de repente vejo o Maradona a ir para o lado contrário dos jogadores. E eu vou atrás para ver para onde é que vai o Maradona. E vai comigo o Paulo Teixeira. E o Maradona mete-se num carro onde estava a namorada. Ainda dentro do complexo desportivo da seleção. Eu vejo aquilo, venho-me embora e digo, pronto. Mas o Paulo Teixeira resolveu ficar e resolveu fazer de paparazzi. Não sei como é que foi, ou pronto, se calhar qualquer coisa, que seja sentido, o Maradona deve ter percebido qualquer coisa. E veio para trás, veio para trás, e com um ar muito zangado, zangadíssimo, com toda a razão, devo dizer, e eu ao princípio não percebia muito bem, porque eu não tinha percebido que o Paulo Teixeira tinha ficado. E o Paulo Teixeira chega ao pé de mim e depois diz-me, tenho pessoa que acha de pouco que eu estava ali. Mas tu ficaste lá a tirar fotografia. Tirei umas fotografias dos gajos. Ele estava no carro com a namorada e tal. Disse, o que tu foste fazer? O gajo já não vai falar. E não falou, claro.
Não.
E não falou. Não falou. Não falou para o jornal. Naquele dia não falou para ninguém, porque estavam lá também jornalistas argentinos e tal. Agora, o resto falou tudo. Toda a gente falou. Falaram várias, portanto, e o Menotti deu-me uma entrevista que era um tratado de futebol. Era uma coisa... Ter gente assim, daquele nível, que, além de mais, o Menotti era um homem muito culto, um homem, portanto, com uma capacidade também de convencimento e de criar empatia, extraordinário, e, portanto, foi verdadeiramente fantástico. E depois fui fazer esse fantástico jogo, histórico jogo, da Argentina com a União Soviética, que, tal como se previa, empataram. Previa-se mesmo uma coisa, um empate. Agora, eu não me recordo de ter visto, tirando o jogo de Moscou, em que Portugal levou em caseira da União Soviética, um estádio inteiro a aplaudir a União Soviética, como vi em Buenos Aires. É uma coisa absolutamente impressionante. Com o hino e com as coisas todas e tal, um aplauso esfuziante.
tu há bocado disseste primeiro Mundial do México e depois Portugal só está em 2002, ou seja, os outros Mundiais seguintes...
Faço nesse, todos os Mundiais sem Portugal.
Nesse parênteses, é sem Portugal.
Sem Portugal.
Quando encontras Portugal já é uma realidade jornalística e futebolística totalmente,
totalmente
diferente.
Estamos a falar de 2002, portanto, claro. Já estamos a falar, portanto, do período de 2002, Coreia e Japão.
Coreia, Japão.
Foi um Mundial lindíssimo. Eu aí eu estive na Coreia um ano e tal antes, convidado pelo próprio governo da Coreia para fazer, portanto, uma reportagem ampla sobre o Mundial da Coreia. Porquê? Havia um antagonismo muito grande, uma rivalidade enorme entre a Coreia e o Japão. A FIFA estava partida ao meio. De um lado, portanto, digamos que o João Avelange patrocinava claramente o Japão e o Blatter claramente a Coreia do Sul. E então eles próprios mexeram os cordelinhos no sentido de tornar mais mediático internacionalmente cada uma das partes. Portanto, neste caso, a Coreia fez estes convites, o convite, portanto, feito a toda a imprensa, um representante de cada país.
Okay.
A bola era sempre escolhida. E, portanto, eu estive 15 dias na Coreia. Mas não foi só em Seul, fizemos o país todo. Nós fizemos os sítios todos. Inclusivamente, eles tinham feito um género de um campeonatozinho com jogos da seleção da Coreia, com várias seleções internacionais. Tinham os representantes dos continentes, o futebol dos continentes, o africano, o sul-americano, com CACAF, não sei o quê, que tratados de uma maneira incrível. Eu tinha motorista, carro, motorista e uma secretária, só para mim. A secretária, muito à moda coreana, um dia combinámos que às 9 horas saímos do hotel, ela telefona-me do metro a dizer-me que ia estar 3 minutos atrasada. É mesmo coreano isto. Ela tinha aprendido português no Brasil e foi destacada pela Federação Coreana para isto. Mas com aviões particulares para irmos para todos os sítios. Coisas absolutamente incríveis.
Claro.
E depois estive lá realmente durante o Campeonato do Mundo.
Com Portugal também, não?
Com Portugal. Estive com Portugal e depois
mais
continuei
uma vez,
até ao fim.
Faz grupos e depois com quem?
E depois tive Brasil sempre, quase sempre.
Então foste à final.
Fui à final e fiz a final. Uhum. E fiz a final do Brasil.
E como é que era? Scolari, por exemplo, era fácil na mesma?
Scolari era muito fácil. Scolari era um homem muito fácil. Era um homem que não levantava... Quer dizer, dentro, evidentemente, não estamos a falar de 1986. Não estamos a falar de Zé Torres, não é? Não estamos a falar de Zé Torres, que o Zé Torres, antes do jogo com o Marrocos, o Zé Torres chamou...
Antes, que é no dia ou antes?
Não, na véspera do jogo com o Marrocos. Sim. O Zé Torres chamou um grupo de jornalistas ao quarto dele a dizer como é que ia jogar e o que é que nós pensávamos sobre isso. Exatamente. Coisas desse tipo. E eu fui fazer uma reportagem com o Marrocos, onde o famoso treinador José Faria, me convidou a falar com o Zé Torres para encontrar, para ver ali um gentleman agreement, para se conseguir ali um empate, porque esse empate resultava na qualificação de Portugal e de Marrocos. E o Zé Torres, a resposta dele, recordo, eu disse, eu não tenho nada a ver com isso, não, coisa, eu digo ao Zé Torres, mas eu não tenho nada a ver com isso, não sei o que mais. E disse ao Zé Torres, não tenho nada a ver com isto, mas o Faria disse-me isto assim e assim. E o Zé Torres vira-se para mim e diz-me assim, está bem, mas nós marcamos primeiro. correu mal. Aquele em Guadalajara correu muito mal.
Não foi assim.
Não foi assim.
E escolar e fácil, em 2002?
Escolar em 2002, fácil. Tinha uma... embora nós... dizer isto até é assustador. Eu já não recordo exatamente o número de jornalistas que nós tínhamos, mas éramos muitos. Nós normalmente levávamos...
Nós, bola.
Jogos Olímpicos e Campeonatos do Mundo, nós muitas vezes levávamos 5, 6 jornalistas. O que quer dizer que eu, por exemplo, Não ia, por exemplo, às conferências de imprensa, portanto, aos treinos,
claro.
Portanto, não fazia outro tipo de trabalho, sim, de análise, sim, de reportagens, de coisas diferentes.
Claro.
Mas era relativamente fácil. A relação do Scolari com os jornalistas portugueses era uma boa relação.
E quantos europeus foste? Mundiais 8?
Mundiais 8, europeus não fui muitos, fui 2.
Só?
Dois. Normalmente, porquê? Porque os europeus eram sempre anos de Jogos Olímpicos. Eu fui a 6 Jogos Olímpicos.
Tá bem.
Fui a 8 Mundiais e a 6 Jogos Olímpicos.
E europeus foste a quais, já agora?
Europeus fui, portanto, o europeu que foi jogado em Portugal e o da Bélgica-Holanda.
Ah, 2000, ok.
E ao europeu de Portugal. Porque o de Bélgica-Holanda, mesmo assim, não fui salpicado. Não estive lá em permanência.
Okay, okay.
Porque fui muitas vezes, mas não coincidia com os Jogos, com os Jogos Olímpicos que foram em Sydney.
Em setembro, ainda por
em
cima.
Em setembro, sim. E portanto permitiu-me ir realmente a esse europeu. Por outro lado, também era também, isso também fazia parte, obviamente, da uma política de trabalho. Também, portanto, havia outras pessoas e outros jornalistas que mereciam também,
claro, estar
coisa, e até dirigir as suas equipas de trabalho quando iam a esses europeus.
E não? Qual foi o primeiro Jogos Olímpicos que foste?
92, Barcelona. Foi os primeiros Jogos Olímpicos a que eu fui.
Viste já... o Dream Team, basquetebol?
Bem, sim. E desci a Rambla com o Dream Team a bater bolas pela Rambla fora, que entupiu Barcelona, que não se podia andar para lado nenhum. Foi uma coisa absolutamente...
Já depois do ouro ou
durante? Não. No princípio ainda não tinham começado a jogar. Como uma ação de propaganda mediática.
Sim, sim.
Eu assisti à conferência de imprensa mais profissional do mundo, que foi a conferência de imprensa do Dream Team, em que cada jogador, cada uma daquelas estrelas, tinha um papel a desempenhar. Representava um papel. Havia o Barclay, que era o mau, havia o gajo, portanto, o sábio, o pensador, o não sei o quê. Aquilo foi uma conferência de imprensa que me impressionou de tal maneira que eu, a partir daí, ia a todas, muitas vezes nos Jogos Olímpicos, os selecionadores americanos de basquete, era uma norma, faziam sempre uma jornada de, pá, digamos, de informação sobre o basquete e sobre lideranças e liderança no basquetebol e lideranças em geral. Eu não perdia uma. Eu ia a todas. Aquilo era uma coisa absolutamente anos-luz à frente daquilo que existia em Portugal. Não? E é assim que o jornalista aprende. É assim que o jornalista aprende. Também na área do desporto é assim.
O que é que te viste nos Jogos Olímpicos de histórico, de que hoje ainda se fala e que daqui a 100 anos se falará?
Ai, vi muita coisa. Vi, portanto, para além de... Eu podia falar agora de todos os grandes... O Usain Bolt, dessa gente toda.
Viste
vi,
os
claro que sim. Vi, portanto, a vitória do Nelson Évora em Pequim. Coisas absolutamente fantásticas que pude assistir. Coisas altamente... também decepcionantes, por exemplo, os Jogos de Atlanta. Eu estava com uma equipa grande em Atlanta, mas resolvi cobrir primeiro, na primeira fase, o futebol, na expectativa que, evidentemente, o futebol não fosse à fase final. O futebol vai à fase final, vai jogar as meias finais, e eu perdi, eu vi a vitória da Fernanda Ribeiro pela televisão, numa estrada, à altura, portanto, da prova, parei num bar de estrada para ver na televisão. E recordo-me que olhei e fiquei entusiasmadíssimo com a vitória dela e gritei e pronto, e fiquei entusiasmado com aquilo. E a rapariga do bar vira-se para mim: o que é que foi e tal? Ah, eu sou português e a portuguesa ganhou a medalha de ouro. E ela ficou assim a olhar para mim, mas aqui, sabe que aqui na América a notícia é quando não somos medalha de ouro, dizia ela. Um bocadinho, o nariz para cima. Mas recordo...
Isso para ir ver o Argentina-Portugal na meia-final dos Jogos Olímpicos.
Para ir ver a Argentina-Portugal na meia-final dos Jogos Olímpicos em Athens, que era uma cidadezinha, para uns quilómetros.
Portugal nunca jogou em Atlanta. Ninguém jogou em Atlanta.
Athens foi a fase final, foi toda em Athens.
E jogámos em Miami com a França, não foi?
Jogámos em Miami. Em Miami há uma... há um desvio de um avião e o nosso hotel era, portanto, com vista para o aeroporto. Então eu fiz a reportagem para a Bola, a única reportagem portuguesa que há sobre esse desvio de avião no aeroporto de Miami foi feita pela Bola por mim.
Desvio terrorista, dizes?
Quer dizer, viu à distância, não é? Foi uma distância grande.
Sim.
Mas via o movimento todo, porque o avião ficou, curiosamente, completamente isolado, evidentemente,
claro,
mas num lado do coisa. Portanto, eu vi depois os passageiros a saírem, essas coisas e tal, e fui relatando à medida que ia vendo, com a televisão ao lado, para me dar alguma informação mais
claro,
próxima,
claro,
mas ia relatando aquilo tudo para o jornal. Ia fazendo a reportagem, que não tinha nada a ver, obviamente, da área de futebol. Tal como, por exemplo, para mim, eu acho que é histórico, a reportagem dos Jogos Olímpicos de Sydney, não é? Por causa da Cathy Freeman, que a vitória dela era a vitória de um país e a vitória de um país especial que queria dizer ao mundo que os aborígenes eram bem tratados pelos australianos.
Okay.
Tem a ver muito, e portanto, se um jornalista da área do desporto não está preparado para entender a realidade do mundo, epá, escolha outra coisa.
Claro.
Sim, ou seja,
sim,
pode escolher desporto, mas não escolha jornalismo.
É, percebo-te, sim, sim.
O problema era esse. E, portanto, os Jogos Olímpicos de Pequim. Perceber a ideia do governo chinês abriu tudo. Nós podemos andar pelos sítios todos sem problemas. Mas nos primeiros dias não tínhamos acesso à internet. E quando foi libertado o acesso à internet, já tinha acontecido a abertura dos Jogos, porque eles sabiam que estava previsto uma grande manifestação anti-Pequim. Por causa também do Nepal e de vários... e cortaram a internet. O escândalo, o barulho, tudo, coisas, salas de imprensa pelo ar e não sei o quê. Mas a verdade é que, de repente, aparece a internet, mas já tinha acontecido. Estávamos em plena manifestação, e, nos jogos, e pronto. Agora, era uma declaração muito direta daquilo que a China queria representar no mundo. Eficiência, modernidade,
claro, sim, sim.
Espírito até quase evangélico, capacidade de entender o mundo de uma forma aberta. Todos estes movimentos... Nunca se fizeram os Jogos Olímpicos que não tivessem uma intenção
óbvio,
muito óbvia, muito especial, muito específica, política. E, portanto, quando se vem dizer... Epá, o jornalista desportivo e o desporto é uma coisa, a política é outra, esqueçam.
Então.
Olhem agora para os exemplos daquilo que aconteceu em relação aos atletas russos, que não puderam participar
sim,
em muitas
sim,
coisas,
sim.
E aquilo que se discute agora sobre os atletas de Israel.
E,
portanto, nós temos que estar preparados, nós, eu continuo a dizer nós, porque o jornalista nunca se reforma, temos que continuar sempre preparados para entender muito para além do offside e do penalti.
Sim, sem dúvida. Tu agora falaste em dois países. Há uma vez te viste envolvido no meio de uma guerra, num país?
Vi-me envolvido no meio de uma guerra que foi a Guerra das Malvinas, que era uma guerra que muito... era dramático, porque fecharam os bancos e, portanto, fecharam os supermercados. Houve uma, portanto... Sentiu-se uma pressão terrível, tremenda, na população, não é? Medo, terror até, se calhar, porque de repente ficaram sem contacto com a alimentação, com sim, coisas fundamentais, não é? Para o aeroporto havia barreiras com correntes de picos,
sim, sim.
Portanto, que o autocarro tinha que parar de 100 a 100 metros para tirarem as correntes para poder passar, e todas essas situações foram realmente complicadas.
Estavas sozinho aí ou estavas com... Estava com o tal brasileiro.
Estava com o brasileiro, estava com o Paulo Teixeira.
Tá
depois aconteceu-me também Angola também no período da Guerra Civil. Foi complicado porque eu fui para fora de Luanda e fomos até... eu recordo-me que havia quase como que uma fronteira MPLA-UNITA na zona da portanto, a norte de Luanda, naquilo que eles chamavam a Fazenda Tentativa, aquilo marcava ali um território, portanto, entre UNITA e MPLA.
Foste lá fazer o quê em Angola, nessa ocasião?
Fui convidado também para ir a fazer um torneio de handball, que era o torneio da TAP.
Ah, ok.
Fizeram, porque queriam manter relações amistosas e tal, e aquilo, como sempre acontece quando há dificuldades, as coisas começam pelo desporto. Digamos, a diplomacia começa pelo desporto. Então a equipa da TAP de handball tinha o Brito e tinha vários jogadores.
Sim, era uma
e
equipa,
tal,
sim.
Boa equipa.
Até não sei.
Foram jogar a Angola, a um torneio. E a TAP convidou os jornalistas também para ir, e não fui só eu, foram vários jornalistas. E levaram-nos, portanto, depois aparecem sempre aqueles portugueses e tal, e aí, pá, querem vir, vamos ver ali coisa. Bom, a dada altura já estávamos do lado de lá, já tínhamos passado a barreira, a última barreira da que o MPLA tinha, já estávamos do lado da UNITA, aquilo já não foi muito fácil, mas pronto, enfim, safámos-nos. Mas dava, quer dizer, uma tensão grande, não é? Uma tensão terrível. De resto, aprendi também uma coisa. Os Jogos Olímpicos, desde Barcelona 92 também, houve sempre o cuidado dos governos de então falarem com as organizações violentas.
Uhum.
Eu não lhes chamaria terroristas, mas chamaria violentas. Em alguns casos, eventualmente, terroristas. E desde 92 que isso aconteceu. Um acordo feito com a ETA, com o Samaranch,
uhum.
Em que, apesar dos cuidados que foram existindo, as coisas foram organizadas de maneira que não...
Claro.
Portanto, correu tudo na mais perfeita segurança. Mas não correu por acaso.
Sim, sim.
Não correu por acaso. Londres 2012 foi fantástico, mas não ocorreu... Não foi por acaso. Foi fantástico. Não foi por acaso. As coisas têm que se trabalhar muito nos bastidores, ao nível político, para se conseguir uma dimensão, como os Jogos Olímpicos, um Campeonato do Mundo, que corra normalmente e naturalmente, sem grandes perturbações.
Claro, sim, muito bem.
Essas coisas são giras.
Tanto não são, claro que sim. Já aqui falámos de muitas coisas, sucessos europeus de equipas portuguesas, Porto em Viena, estavas lá?
Estava. Não, Porto em Viena não. Estava com o Porto a Gelsenkirchen. Isso estava. Com o Mourinho.
Exatamente.
E estava em Manchester.
Também.
Manchester Porto.
Okay.
É aí que o Porto começa
claro,
a ganhar a final.
É verdade,
não é?
Sim.
Com o gol do Costinha.
E finais do Benfica, europeias, aquela Viena também, Estugarda.
Final de Estugarda.
Antes penalti.
Benfica, sim. Penalti. Epá. Penalti do Veloso, que toda
claro.
A gente fala de coisa, 5-5 e depois dá-se aquilo. E mais, agora conto mais uma história.
Bora, temos que ir para isso.
Olha, eu fui ver o jogo do PSV, antes da final com o Benfica, eu fui com o Tony ver a final... Ver
era o treinador do Benfica na altura.
Treinador do Benfica. Fui com o Tony ver... O PSV jogar com o Roda para a taça da Holanda. Estive com ele e aluguei um carro e o Tony veio comigo. Viu o jogo, eu fui escrever aquilo para a bola, mas entretanto também trouxe o Tony e o Tony de dia, eu vinha para Lisboa e o Tony diz, e eu digo, então amanhã queres que eu te vá buscar e encontramos e tal, e o Tony diz, é pá, não pá. Epá, não te posso estar a dizer isso, não podes escrever. Eu amanhã vou a Paris. Mas vais a Paris fazer o quê? Vou falar com o Arthur. Que era o Arthur Jorge. Vou falar com o Arthur. Ah, vais falar com o Arthur. Mas porquê? Epá, conversar com ele. Sabes que... Epá, o gajo tem a experiência também internacional. Epá, é bom, pá. Também somos amigos. Gostava muito de falar com ele. Epá, eu não vou divulgar isto. Que tu vais para Paris. Mas vou contigo para Paris.
Deste boleia para Paris?
Não, dei boleia. Não, fomos no avião para Paris. Okay, tive que ir comprar um bilhete, não é? Para ir para Paris. Estava previsto fazer Amsterdão-Lisboa. Faço Amsterdão-Paris e vou com o Tony para a casa do Arthur Jorge, juntos. A mulher do Arthur Jorge, nessa altura, portanto, era que depois faleceu, uhum. estava muito doente, e estava no quarto, o doutor estava lá sozinho, e nós entrámos e tal, e ficámos na sala, e ficámos ali umas duas, três horas a conversar, com o Tony a falar sobre como é que pensava criar condições para que o Benfica ganhasse aquela equipa fabulosa do PSV, tendo o Benfica uma equipazinha a trazer por casa. E eu assisti àquilo. Assisti à conversa, o que é que o Artur Jorge disse ao Tony, o que é que o Tony disse ao Artur Jorge, como é que ele, por exemplo, recordo-me perfeitamente uma coisa que se pode dizer, o Artur Jorge dizia, pá, ouve, não caias no erro de só defenderes, tu tens que lá ir, tens que ir lá à frente, é pá, tu tens que lá morder os gajos, se não vais morder os gajos, é pá, tu estás feito, não, tens que os assustar mesmo. Epá, e várias coisas deste tipo, portanto, que ele conversaram e coisas, meter erro, fazer aquilo. Tá. Epá, e isto, quer dizer, evidentemente que eu depois escrevi algumas coisas sobre isto, mas não escrevi a parte mais técnica das coisas, porque eu também era estava ali, quer dizer, enfim, porque havia um pacto, um pacto de confiança que não se podia quebrar. E esse pacto de confiança era fundamental para nós até termos sempre acesso às fontes.
Claro,
era decisivo.
Óbvio.
E, portanto, assisti a essa final duas vezes, desta maneira e da outra.
E não sei, taças ou UEFAs, mesmo que não impliquem equipas portuguesas,
tenho uma memória muito interessante da Taça das Taças do Futebol Clube do Porto com a Juventus.
Em Basileia, porque é interessante?
Porque tive a oportunidade de entrevistar o Platini.
Ok.
Encontrei o Platini, que entretanto tinha feito o treino e depois treinava ao Porto. E o Platini foi para o alto da bancada ver o treino do Porto.
Ah.
Um bocado o treino do Porto. E eu fui ter com ele. Fui ter com ele e tal. Disse quem era. Disse que era jornalista, evidentemente. E gajo e tal. Agora. E tivemos a conversar. Conversámos um bocado. E para além de conversa, acabei por fazer uma pequena entrevista. E nunca mais me esqueço daquilo que o Platini naquela altura me disse. Eu dizia, portanto, que deve ser um orgulho e tal, aquelas coisas. Assim, coisa, ter uma equipa agora como a Juventus, para ser um dos melhores jogadores do mundo e tal, não sei o quê. E ele, a dada altura, diz-me assim, mas sabe uma coisa? Eu tenho saudades dos outros tempos. Porque eu agora jogo futebol. Mas tenho muitas saudades do tempo em que jogava a bola.
A bola, já não sei.
E isso está escrito na bola antes dessa final do Porto com os Juventus. Onde eu fui com o Santos Neves. O Santos Neves era digamos, o chefe da reportagem, foi ele que escreveu a crónica, e nós íamos para fazer reportagem e equipas. Íamos fazer a reportagem das equipas. É também o jogo em que já vai o Moraes e não vai o Pedroto.
Exatamente, claro. Há bocado falaste de Pedroto, Eriksen, queres recordar mais algum treinador que tenhas conhecido em Osda?
Pá, há casos muito engraçados.
Mário Wilson também falou.
Mário Wilson, sim. Herman Stessel, gostaria que foi mal visto um bocado, e que era um homem fantástico, um tipo absolutamente extraordinário. Um dos com quem também aprendi muito, Alejandro Scopelli. Fui com ele pelo Diário Popular aos Estados Unidos em 1973, Canadá e Diário Popular. Uma das coisas que mais interessante me aconteceu foi ter visto o último tango em Paris, que era completamente proibido em Portugal, é? Portanto, e as pessoas chegaram a ver o último tango em Paris, o Marlon Brando e tal. E o Scopelli é um treinador. Era um treinador muito especial, um homem muito experiente, muito calmo, muito interessante. E de repente o Bolonense é chamado a fazer um jogo que não estava previsto com o Vitória de Guimarães. Mário Wilson, do Vitória de Guimarães, vem de Vancouver e fazem um jogo em Newark.
Não
é em Newark, ao pé de Boston, é New Bedford. Vão jogar a New Bedford, epá, uma organização portuguesa da tanga,
óbvio.
E pronto. Bem, aconteceu que apareceu uma tempestade daquelas que acontecem nos Estados Unidos no verão, não é? Um vendaval tremendo.
A gente viu no Mundial Clubes, não é?
Foi, exatamente. Um furacão, uma coisa assim e tal. Só que ali, não havia hipótese de irem para as cabines. O problema é que não. Evidentemente não havia público, não é? E o homem que fez aquilo, era dono de restaurantes e tal, e não tinha dinheiro para pagar as equipas. Então as equipas resolveram não entrar em campo para a segunda parte. Até que se arranjou lá um esquema. Olha, eu assisti também à conversa. Epá, mas eu não tenho como pagar, e depois não sei o quê, mas eu prometo que vou pagar, e não sei o que mais, e tal. Pá, lá entraram para a segunda parte, lá fizeram o jogo na segunda parte, num monte de vendavais, e depois havia um problema. O Bolonense tinha um jogo depois, não era no dia assim, mas dois dias depois, e tinha que ir para Toronto. O problema é que os voos estavam todos cancelados, mas aquele era um voo privado. E era um voo privado em quê? Num DC-3. Era um avião da guerra, daqueles aviões inclinados, um DC-3, dois motores, e o comandante, lá convenceram o comandante, e o comandante levantou o voo. Levantou o voo, bem, aquilo, o avião parecia de papel. Dava por um lado, para o outro, numa altura dá um estouro, rebentam as luzes. Bem, todos nós pensámos que íamos todos morrer naquela altura. E o Scopelli mandou abrir as garrafas todas do whisky que havia no avião e distribuir pelos jogadores. Foi assim que ele resolveu o problema do medo, antes que algum entrasse mesmo em pânico e fizesse ali um disparate. Claro. Whisky para todos à descrição e não sei o quê. Pá, coisas assim desse género, pá, são coisas, pá, são memórias fantásticas, não é? E portanto, claro, não se esquecem, são inesquecíveis realmente.
Que maravilha.
Coisas fantásticas.
Olha, muito obrigado, Vítor. Isto estaria por mais uma hora e mais duas.
Provável.
Agora, começámos em 74, acabámos em 73. Estás a ver. Muito obrigado por mais uma sessão. Vítor Serpa. Obrigado. Senhoras e senhores, até para a semana. Jogo de Palavra. Pode sempre ver rr.pt no site da rádio, ou então Spotify, YouTube. Muito obrigado também ao Ricardo Fortunato e ao Rui Glória, foram os homens que estiveram envolvidos neste programa. Até para a semana.